cafeína.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli. E está começando o seu podcast do arrependimento, Luan. A gente vive para se arrepender de tudo que a gente faz.
É aquela foda que podia ter sido uma punheta.
Exato. Está começando mais um Café Foundation.
Mais uma semana se inicia e mais um recadinho aqui no Café Foundation, Herbert Zilli.
Cadê nosso dinheiro, Luan Guizzi?
Eu ainda tô pobre? O que tá acontecendo, pessoal?
Só 5 salários mínimos de cada, não dá pra fazer nada.
Não, hoje em dia, com a inflação, eu enchi o tanque 2 vezes, acabou, galera?
A gente quer comer churrasco todo dia.
É então, o mínimo.
Ajuda.
É, digital influencers como a gente comem fino churrasco então, e chimarrão.
Vamos fazer stories do quê? Do arroz e feijão? Não, né, mano? É não sushi, dá, né? Sushi nas terças-feiras. Então ajuda a gente virando o quê? Expressinho, Luan Guizzi.
O que é um expressinho, Herbert Zilli?
Expressinho não é nada mais, nada menos do que você fazer um pique de R$5 pra gente e ter acesso a inúmeros conteúdos exclusivos aí e ajudar a gente a continuar vivo. Que a gente quer continuar vivo, só que é difícil todo esse trabalho pra não ganhar nada. Por isso que a gente quer que ganhe algo.
Mas, se você é um mão de vaca muquirana, a gente também tem uma opção grátis aqui pra você, Herbert Zilli. Porque se não quiser pagar nada, por enquanto, vou ver qual é desses babaca aí. Entra no nosso grupo do Discord aqui que é grátis e a gente tá preparando umas novidades lá também pros pobres mortais.
É isso aí, pros plebes. Temos um terceiro aviso hoje também, Luan Guizzi, que é, se alguém quiser nos mandar um contato, empresas, mas pode ser ouvinte também. Se
mas de você... preferência empresas com muito dinheiro.
Por favor. Mas se você é um ouvinte aí e quer mandar um e-mail pra gente falando a opinião de um filme, xingando a gente, falando que a gente fez de errado aqui no Café Foundation, fique à vontade para nos enviar um e-mail aonde, Luan Guizzi?
contato@cafefoundation.com.
Então manda um recadinho lá pra nós que a gente vai ler ou não. Go, 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 Johnny, go. Então, mano, terça-feira...
Último gás pro final de semana.
A gente tá como? Gravando podcast. Só que a vida, às vezes, ela não é tão boa.
Não, como
às vezes a gente não tá feliz gravando podcast. Às vezes estamos arrependidos.
Como a gente é otário. A gente vem numa terça-feira à noite. Podia estar jogando Plants vs Zombies aqui no meu celular. Que eu e o Herbert, a gente tá numa competição...
Pra ver quem zera primeiro.
É. E a gente... Não, a gente... Vamos falar... Vamos gravar um podcast. E vamos fazer o quê? Vamos gravar de coisa ruim.
Pra baixar o astral, né?
É que é muito feliz, assim. Numa terça-feira, assim, muito feliz não dá.
O maior arrependimento foi ter nascido...
Sorte que a galera vai escutar na sexta-feira, porque o mod do final de semana é isso aí mesmo. É depressão e x-salada frio. Ser feliz no final de semana é coisa de gente com vida social. Tu que tá escutando o Café Foundation, a gente sabe aí as tuas prioridades.
Tá aí vendo o Salô no final de semana. Vendo...
Caralho, eu não entendo metade do que tu fala. O que diabos é Salô?
Vendo Kids. Salô, porra. Salô é um filme incrível aí, galera. Assistam. É 120 Dias de Sodoma, acho o nome em português.
Nossa, deve ser ótimo.
Recomendo para todos.
Isso, esse Centopeia Humana. Então, falando de filme merda, a gente vai falar o que hoje, Herbert Zilli? Daqueles filmes que a gente se arrependeu de ver.
Aquelas 3 horas mal gastas que a gente podia estar farmando no PVZ.
O que é PVZ, Herbert Zilli?
Plants vs Zombie.
Nossa senhora. É aquele filme desgraçado, tá ligado? Aquele filme que tu entra, ou ele é tão ruim, ou ele te deixa tão fudido da cabeça, que tu simplesmente prefere desistir de viver do que passar outras 2 horas vendo aquilo lá.
Então, tá começando de novo o Café Foundation. Paga a gente. Então, a gente vai começar aqui falando do mainstream, depois a gente vai pros filmes underground, Luan Guizzi. Vamos começar falando do quê? Do pior filme da DC? Não sei, talvez não. Mas um que eu me arrependi de ter assistido, que é Mulher Maravilha 1984.
Caralho, aí tu foi pro fundo do poço e cavou mais um pouquinho, hein? Que eu acho que eu gostei mais de Esquadrão Suicida do que desse filme aí.
Pra quem não sabe, Mulher Maravilha 1984 é a sequência do primeiro Mulher Maravilha de 2017.
Diferente do primeiro filme, esse trata exclusivamente sobre coach e relacionamentos que já acabaram, mas que não se esquece. É gente mal amada, amarga e não consegue superar o fim do relacionamento.
Eu não conheço ninguém assim. Só conheço pessoas superadas, tá, Luiz?
Você se arrependeu porque parecia que tava olhando no espelho, Herbert Zilli, foi isso?
Eu supero tudo. Mas do que se trata o filme, Luiz? Basicamente, a nossa querida Gal Gadot, ela tá lá no futuro agora. Passaram-se quantos anos? O primeiro uns filme, são em que anos? 50 anos?
É,
porque na Guerra Mundial, né?
Foi na primeira ou na segunda?
Aí, passaram-se vários anos e ela está agora nos anos 80. E é basicamente isso. Esse filme é muito chato.
É tipo assim, é penteado ruim, é roupa colorida.
É uma vibezinha, ai, vamos tentar ser o dentista aqui, mas é tão broxante.
Eu acho que eles tentaram cavar, né, nessa vibe que ficou no hype aí, mas eles demoraram demais pra fazer o filme. Porque se tivesse saído uns aninhos antes, talvez tinha surfado numa onda.
É que assim, né, esse filme ia lançar muito antes, só que teve a pandemia.
Ah, é?
Sim, então...
Mas o meu maior arrependimento não é nem ter visto esse filme, Herbert Zilli. O meu maior arrependimento é ter pago o ingresso pra ir ver no cinema essa porra. Nossa, que tristeza, cara. Que chatice. A gente vai dar spoiler aqui porque foda-se. E naquele final do filme, que ela agarrada naquele pilar dando discurso motivacional pra galera e o mundo inteiro cai nessa porra. Vai tomar no cu, né, meu irmão? Tu acha mesmo que o mundo inteiro ia cair na pira dela de... Ui, eu não quero meu desejo. Vai se fuder, mano. Eu ia ficar com a minha Ferrari e vai se fuder, Mulher Maravilha.
O problema desse filme é, tu falou aí o final, eu até tinha me esquecido. Porque esse é, pra mim, é o filme mais esquecível do mundo. Por isso que eu me arrependi, porque pra mim eu preferia estar, cara, fazendo qualquer outra coisa.
Qualquer outra coisa ia ser melhor que esse filme.
Sim, se eu tivesse dando scroll no Instagram, eu ia ter me sentido mais produtivo. Esse filme é muito bosta. E daí chega lá no final, tem o... Qual que é o nome do vilão? Que o ator é iradíssimo.
É o Hades, não é?
Não, né?
Ah, o Hades é do primeiro, né?
O Hades é do primeiro. Primeiro é bom.
Não, é o Ares, o primeiro, não é nem o Hades. O segundo é o cara que perde o olho no Game of Thrones.
É o Mandaloriano. É o Pedro Pascal.
Mandaloriano?
Da série, da Disney Plus.
Tem um ator embaixo do capacete?
Claro, é o Pedro Pascal.
Sério?
Sim.
Mas eu vi Narcos com ele.
Ah, é verdade.
Nossa, no Narcos
bota
ele
isso.
É pico.
Soy el fuego que...
Vou botar a versão da Loki.
Soy el fuego que...
É, a gente é mainstream, né, cara?
É, porra, vamos lá. É, dropar uma bala... É o que a gente faz antes de gravar, né?
Vai ficar
eu não sei se tu grava sóbrio, eu nunca...
Nem sei o que é isso, Herbert Zilli.
Mas voltando pro filme, Langues, o Pedro Pascal é um desperdício porque, porra, ele é um puta de um ator top. Ele é um puta de um ator massa que sabe atuar, que agora vai fazer aí o Joel de The Last of Us, a série. E ele bota lá um cara muito genérico, é tudo muito sem sentido. Não tem um filho de alguém? É o filho do vilão, acho.
Tem
um filho. E daí esse filho lá tá lá pra ele ver com uma família importante, de certo? Não sei, não lembro de mais
é
nada.
É porque esse cara é um fracassado, né? O que acontece, ele é um fracassado, daí ele não quer mais ser um fracassado, daí ele faz o quê? Ele troca desejo com todo mundo. É isso aí?
É, ele acha um item.
Que daí ele que... vira o cara. Ele vira o cara do item.
É, ele vira o item, no caso.
Meu Deus, que filme bosta, mano. Próximo filme.
Não assistam esse filme.
Próximo filme, então. Eu vou trazer uma polêmica aqui, porque eu gosto, né? Eu já tô tendo uns haters aí na rede social, mas pode todo mundo se fuder.
Todo mundo deu Luan Guizzi.
Faz parte, né? Eu tô aqui pra me amem ou me odeiem, mas falem de mim, assim, beijinho no ombro.
É isso aí.
Alguma coisa assim. Ó, os haters aí vai se fuder, vou falar mal do filme de vocês aí e problema de vocês. De Volta pro Futuro.
Absurdo.
Filme bosta.
Quando que tu viu Luan Guizzi?
Filme genérico, uma coisa, né? Tudo aquilo pra ele tocar aquela guitarra no final.
Conta a sinopse aí pra galera que nunca nunca viu de Volta ao Futuro.
Então, tem um moleque assim que ele é meio fracassado. Daí ele tem um tio lá que é outro fracassado velho. Um tio
iradíssimo.
Que é um fracassado velho.
É um moleque iradíssimo e um tio iradíssimo.
Tá, olha aqui, é pra eu contar a sinopse ou tu vai contar a sinopse?
Não, eu só tô te corrigindo.
Não, deixa eu contar a sinopse então. Então é dois fracassados, ele e um tio lá, não sei nem se é tio, mas... Pelo genericidade dos dois, eles devem ser parentes.
Não são.
Tá, daí eles vão dar uma volta lá e faz o quê? Volta pro futuro. Volta pro passado.
Eles vão para o passado.
Isso aí, tá isso
não,
aí.
Não, mas não é assim. Tu tá contando tudo errado, cara.
Ah, ninguém liga, mano. Filme chato do caralho.
Porque eles vão fazer um teste, só que daí chega os russos ou algo do tipo. Anos 80 deve ser russo, né? Chega os russos lá tirando no doutor... No doutor, qual que é o nome dele?
Heisenberg.
No Rick. Chega eles atirando no Rick, daí o Morty vai lá, pega o carro, viaja, não sabe que porra que tá acontecendo e vai pro passado, entendeu? E daí o Morty tem que pedir pro Rick do passado ajudar ele a ir voltar pro futuro.
Ah, tá, o Rick do presente não vai?
Não.
Só vai a criança daí?
Sim, só vai o nosso querido protagonista, iradíssimo. Que filme bom.
Isso, daí fica uma hora e meia da mãe dele tentando sarrar nele, que é um...
Tentando comer o filho.
É uma coisa... desesperadora. Eu, pelo amor de Deus, avisa ela, caralho.
Não, Langs, não pode?
Não, imagina esse pai. 20 anos depois, ele olha pro filho, é igual o cara que a minha namorada se esfregava lá na noite que era pra ela ficar grávida.
Uma semaninha. Ele ficou lá. Não sei se foi uma semana, pode ser um pouco mais, mas... Tu lembra de alguém que tu conheceu por uma semana 20 anos atrás, Manguizzi?
Não sei, se eu tivesse me esfregado tanto, se eu tivesse no cio daquele jeito que nem aquela
mas
menina...
Mas não foi o pai dele que se esfregou, foi ela.
Meu Deus. Ô, que situação embaraçosa. Eu preferia não ter visto aquele filme, porque não me deu em nada.
Quando eu terminei a trilogia do...
Nossa, tem mais de um.
Sim,
não, tô brincando. Falou, tô brincando.
Quando eu terminei a trilogia, eu fiquei triste, cara. Eu queria viver naquele mundo. Eu acho que o mundo real era triste demais.
Nossa, que saco, mano.
O mundo real é muito merda.
Daí tem aquele... Ah, não, aquele
filme é que
filme
nem quando
inteiro...
eu era criança e terminei de ver Harry Potter, o mundo acabou pra mim.
Mas Harry Potter, pelo menos, é um filme decente, né? Eu vou te falar a verdade aqui, Herbert Zilli, que uma coisa que eu me arrependi de Harry Potter foi ter visto...
A Ordem da Fênix.
Também. Mas eu me arrependi de ter visto o começo daquela série lá de 20 anos lá. Uma chatice do caralho, achei que ia ser legal.
Ah, começou a ver?
Comecei, mas daí eu só perdi uns 20 minutos, não vi tudo. Voltando pro De Volta pro Futuro, só acontece aquela putaria toda. Pro pai dele dar um pau naquele cara e pra ele quebrar um pinheiro. Pra ser um pinheiro só no shopping lá. Ninguém liga pra esse filme, ele é totalmente irrelevante.
Bom demais, assistam todos, recomendo.
Não, Herbert Zilli, tu não pode me contrariar. Eu aceitei o que tu tá falando até agora do outro filme lá que eu nem lembro. Mulher Maravilha é meu filme favorito. Mas eu entrei no personagem e te ajudei quando tu tava falando mal.
Eu entrei nesse personagem em céu aí que tu tá criando.
É, cara.
De que eu odeio as mulheres.
Eu não tenho o que fazer, cara. Eu sou o Café Foundation. Nós somos Café Foundation. A gente tem que ir junto nesse barco.
Somos em céu juntos. Filme Longuise, agora a gente vai falar de coisa séria, a gente vai falar do filme que originou esse tema aqui, que é um filme francês, Jusque si tout va bien, só que é
mas
uma...
Mas é que não tem nenhum francês, filme francês bom, né? Então tu entrou no filme, falou francês...
Então segue pro próximo aí, próximo filme.
É que eu não tô tirando a teu coisa, eu só tô falando que o erro foi teu de ter continuado assistindo.
De ter dado a chance...
Que um filme francês não merecia, é isso
não,
que eu
verdade,
tô falando.
Então.
Mas continua aí, conta a história.
Então, Luigi, o filme em si é o famosíssimo Azul é a Cor Mais Quente. Já ouviu falar?
Eu já ouvi falar e eu vi exatos 5 minutos, porque eu vi que era francês e desliguei.
Então, pra quem não conhece Azul é a Cor Mais Quente, é um filme europeu que fala sobre um relacionamento lésbico. A gente acompanha uma personagem que ela pega e ela, no começo ela tem um relacionamento hétero, e ela conhece uma menina que tem um cabelo azul e tal, e elas têm um relacionamento, e é um filme muito grande, tem 3 horas de duração, que é um pouco de exagero. E tipo assim, a história dele... é boa, é interessante. O final, elas atuam muito bem, elas se brigam no final. Um semi-spoiler aqui, não vou dizer qual que é o final exatamente, mas o filme em si, ele é interessantíssimo e a atuação da galera ali é braba.
Tá, fala mal agora, porra, só tá falando bem? Que isso?
Agora, dito isso, eu fui pesquisar o filme depois que eu assisti, porque eu achei que era um filme que acolhia aí a comunidade, né?
Mas não foi um filme super tóxico?
Então é o ponto que eu vou chegar aqui agora, tá, Languizzi. Desculpa. No meu ponto de vista de homem, eu achei que, tipo assim, porra, é um filme que as mulheres lésbicas devem gostar, né? Deve ser...
Deve ser o Brokeback Mountain das mulheres.
Elas devem se sentir representadas com essa história. Só que, porém, esse filme, pra quem não sabe, ele tem uma cena de sexo de 7 minutos no meio.
Meu Deus.
Uma cena de sexo lésbico bem explícito.
Pra começar, nenhum sexo dura 7 minutos, né?
Não,
é. O que, já que é isso? É um cavalo, errado, caralho? Aí. Não, tá louco. Já tava passando a impressão errada.
Dois robôs. Ah, mas é que são duas mulheres também, né, Luan?
Ah, tá. É, mulher tem essa pira aí de demorar muito mesmo.
E daí tem essa cena e ele é mega explícito, assim. Eu tava vendo com o Alan.
Nossa, que...
E é que a gente não sabia que também era, tipo assim, ah, tem putaria, mas a gente achou que, tipo, era uma putariazinha, né? E daí começa e vai, dali. E daí as mulheres estão lá se lambendo e é explícito, tipo, língua na perseguida, assim. Tanto que eu e o Alan falamos assim, cara, elas estão transando de verdade, tá ligado? Tipo assim, dá pra ver tudo. Daí, beleza, né? Passou isso aí. Essa cena interminável. E elas até choravam, a gente, caralho. Caralho, que tesão todo. Essas mulheres estão chorando aí, porra, nessa trans, não sei o quê. Tá, fechou, acabou o filme. Fui ver as pessoas falarem sobre ele. E daí eu descobri que o quê? Que a atriz que faz a menina de azul, a que tem o cabelo azul, ela tinha acusado o diretor de ter sofrido, eu não sei se a palavra é assédio, mas ele meio que obrigou elas a fazerem coisas que elas não queriam. Tipo assim, a cena de sexo de 7 minutos, elas ficaram o dia inteiro gravando, meio contra a vontade delas, porque ele nunca tava feliz com o resultado final. E também tem tipo uma parada de que ela, parece que ele tava tentando, era tipo um fetiche dele, entendeu? Ele tava suprindo o fetiche dele ali naquela gravação, fazendo elas, tanto que quando elas choram, é choro de exaustão, de dor, entendeu? No filme. Não é um choro de tesão que a gente achou. E daí...
É choro de tesão, é meio complexo também, né? Eu acho
que
é meio
por
complicado,
isso que,
né?
Por isso que a gente achou, tipo, porra, cara, as minas chegam a tá chorando nessa porra. E daí, cara, é muito bad vibes, tá ligado? É um filme assim que depois que eu vi isso, eu pensei, porra, 3 horas da minha vida eu dei...
E agora eu tô sentindo nojo.
É, eu dei engajamento pra isso.
Allez, les détails.
Il y en a pas.
Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi, je comprends pas.
On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout.
C'est parce que c'était naze que tu nous racontes pas.
Putain, on dirait la PJ du sexe.
Tu acha que o autor c'est un filho da puta? Tu não gosta da obra dele?
Eu acho que influencia, cara. Porque eu nunca mais vi um filme do Marlon Brando com os mesmos olhos depois daquela merda lá de não sei o que em Paris lá.
Tipo
o
Kevin Feige também.
Também, nunca mais consegui ver coisa dele. Não só o autor, mas tipo assim, se tem merda no meio, fica muito difícil tu simpatizar pelas coisas que acontecem, né, cara?
Porque tu sabe, né? Tu olha pra aquela pessoa e tu tira a coisa dela.
Sorte que eu não tenho empatia nenhuma pelo Don Corleone. Ele não é um personagem que a gente tem que adorar, então o Marlon Brando fica lá de boa ainda, de cantinho. É que nem House of Cards, eles não tiraram o coisa?
Tiraram.
Tinha que tirar, né? Não tinha como a galera continuar vendo ele, sei lá.
Não sei, eu ainda vejo um filme antigo tipo Seven. Seven não tem o Kevin Feige? Kevin Feige.
Não, mas
Kevin
ele é
Feige,
o...
não. Kevin Space.
Kevin Space, a gente tá falando Kevin Feige.
Bota aí, ô editor. Bota aí a nota. Kevin Feige não fez nada que a gente saiba. Kevin Space.
Cara, mas é que no Seven ele é um psicopata, então tá tudo certo. Que daí a gente odeia ele.
Mas então, a minha opinião sobre isso. Tipo assim, em filmes e séries eu acho um pouco mais complexo, mas tipo música. Tem muito cantor aí, muito filha da puta, que eu escuto. Tipo, XXXTentacion, que já morreu, então pra mim, indiferente. Mas eu acho que o que faz a diferença pra mim é que se a filha putice dele foi fruto daquela obra que eu acabei de assistir, entendeu? Se, tipo assim, aquela obra existe porque ele é um filho da puta. Daí eu acho zoado, daí eu acho que aquela obra não merece nenhum reconhecimento. Agora, se talvez a obra não tenha conexão, tipo o Flash hoje em dia é meio memes, né? E daí, mas tipo assim, eu ainda consigo ver as vantagens de ser invisível, bem de boa. Então tem uns pôneis aí.
É foda. Isso é foda porque, tipo assim, ó, eu não consigo botar essas barreiras que tu bota, tanto que, tipo assim, tem uma banda que eu gostava muito, que era The Growlers, que, tipo assim, eu conheci ela do nada no Spotify e depois eu fiquei viciadaço, eu ficava ouvindo o tempo inteiro. E depois que saiu na mídia, tipo, uns casos do pessoal da banda, que era meio escroto e tal, que faziam, tipo, eram pessoas escrotas mesmo, tóxicas, que tinham avacalhado com o pessoal que fazia turnê com eles e tal, um bagulho assim, eu nunca mais cliquei neles pra escutar, tá Sim. ligado? Eles apareciam ali, mas nunca mais me deu vontade de voltar a escutar eles, por causa dessa barreira que me fez, de, tipo, caralho, eu não quero ficar escutando esses filha da puta, eles são filha da puta. Mas no caso do Flash, é foda, porque no caso do Flash eu não boto nenhuma...
É que o Flash também não foi muito filha da puta, né? Ah, ele só...
Ah, não, ele fez umas merda aí, mas não é como se ele fosse, tipo, pedófilo.
É, um assediador.
É, acho que a gente tem muito esse negócio de romper a barreira sexual, né?
Porque é bastante, cara.
Se o cara, tipo, ele gospe numa fã, foda-se. Agora, se ele assedia uma fã, daí já passa do limite, já não dá mais pra...
Ah, mas é que também cuspir, né? É, eu concordo. Tem que cuspir mesmo, fã. Se alguém vir falar com a gente, vai levar a guspada na cara. Mas eu ainda não terminei, Lang.
Ai, meu Deus, cara.
Desculpa, é que eu tenho que... Esse assunto é delicado. Dito isso, Luan Guizzi, a atriz principal, a protagonista do filme, ela no começo...
Que
ela
não tava... é a de azul.
Não. Ela no começo tava assim meio, não sei, mas hoje em dia ela defende o diretor e ela fala que elas só tiveram as oportunidades que elas tiveram por conta desse filme. Então, ela não é contra o diretor. Então tem isso aí, ó. Isso. Mas pra mim quebrou geral, entendeu? Pra
não,
mim...
O Marlon Brando também não era contra o diretor que fez ele passar manteiga no pau e estuprar outra atriz. Sei lá, mano.
Não, mas daí essa atriz, ela não fez nada, né?
Ué.
Ela foi vítima, teoricamente. Então, assim, uma fala que aconteceu, outra fala que não, então... Mas pra mim cagou tudo. E eu nunca mais vou assistir um filme desse diretor aí.
Pra começar, que ele deve ser francês, né? Então eu já não ia assistir filme dele de qualquer jeito, porra.
Então, não assistam esse filme.
Esqueci o nome do filme agora.
Não assistam Azul é a Cor Mais Quente, assistam...
Brokeback Mountain.
Não, tem que ser um lésbico, né?
Eu não conheço nenhum filme lésbico.
Tem uma série aí da Netflix de vampiras lésbicas. Assistam lá, galera.
Sério?
Sim, o pessoal fala que é interessante.
O tema parece legal.
Sim, é. É isso aí. Manguizzi, qual é o próximo filme?
Eu trouxe outro filme aclamado, que eu gosto é de polêmica, de jogar merda no ventilador. Animais Noturnos, Herbertzilli.
Tu lembra de alguma coisa de Animais Noturnos ou tu só trouxe aqui pra gente ficar aqui 10 minutos não falando de nada porque tu não lembra de nada do filme, tu não sabe nem porque tu não gostou?
Eu não entendi por que esse ataque todo, pessoal. Não é que eu não gostei de Animais Noturnos, era um filme que eu tinha muita vontade de ver porque eu sou putinha do Jake Gyllenhaal, eu falo do Herbert, mas eu também sou. E...
Todo mundo é.
É.
Todo mundo que é Chad Longuezzi é putinha do Jake Gyllenhaal.
Começou com essa... Voltando pro Animais Noturnos, não é que eu não gostei, não é que eu achei o filme ruim, esse tipo de coisa, mas ele tem uma vibe tão pesada, tão bizarra, com aquela coisa de daqueles caras, tipo, sequestrando eles, importunando eles e levando a mulher e a filha deles.
Importunando, nossa, como se não tivesse estuprado.
Não, não, ele, importunando eles no começo do filme, entendeu? Ah, toda tá. Aquela vibe que eles vão criando e tal. Aquilo é muito pesado, mano. E, tipo assim, não me agregou o suficiente pra valer tudo ruim que eu passei naquele filme.
Porque no começo eles estão, tipo, no deserto, né?
É, eles estão na estrada, assim, no deserto, no meio do nada.
E daí tem um carro atrás deles, é isso? Ou, tipo, o carro chega depois que o carro deles estraga?
Não, eles tentam ultrapassar o carro, daí o carro começa a bater neles e tal, e eles têm que estacionar e o cara, tipo, age como se ele fosse o culpado e que tivesse que chamar...
Esse tipo de personagem que faz esse joguinho mental, né? É muito... É foda, eu entendo o que tu quer falar.
Cara,
é uma pressão do caralho que joga assim, porque, tipo, tu é uma pessoa muito imprevisível. Tu não sabe como lidar naquela situação.
Não, imagina, tipo, a impotência do cara, tá ligado? Tipo, com a mulher e com a filha e três caras, tipo, cercando teu carro e te esculachando. Sim. Aquilo ali me deu uma tensão do caralho, velho.
E daí eles começam a oferecer ajuda, só que daí, tipo assim, não, tu vem comigo no carro, eu vou no carro com a tua mulher, um negócio assim, não é?
É bem isso.
E daí, tipo assim, porra, o que eu faço agora? Eu deixo minha mulher, eu vou com a minha filha, que tá ligado? E daí eu não sei o que acontece, ele leva uma surra dos caras?
Não, tipo assim, os caras tipo, saem correndo com a mulher e com a filha dele dentro do carro.
Uhum.
Tipo, rouba o carro dele e fica um que bota ele pra dirigir. Só que esse cara bota ele pra dirigir e tipo, vai pro meio do mato, assim, tá ligado?
Sim.
E daí ele acha que ele passa pelo carro dele, só que ali na hora ele não tem coragem de parar nem falar nada porque ele tá com medo do cara, manda ele continuar andando e deixa ele no meio do matão, assim. E depois ele sobrevive, volta, faz os caminhos pra tentar achar a mulher e a filha dele com o policial.
Mas então o filme não é ruim pra ti?
Não. Mas
É um filme muito denso.
Mas qual é o tema do podcast? É um filme que eu me arrependi de ter visto.
Tá bom.
Não é um filme ruim, é um filme que eu nunca mais quero ver na minha vida e que não fez diferença pra mim positiva nenhuma, eu preferia não ter visto, cara. Mas matou a curiosidade.
Não, é lindo, é bonito pra caralho. Aquela cena inicial daquelas mulheres dançando num fundo vermelho, tu pensa, nossa, que porra é essa? Eu acho esse filme lindíssimo, cara. E eu adoro essas coisas aí de cidade pequena e deserto, Estados Unidos, então me pega.
Eu acho legal quando é um pistoleiro, quando é um cara fodão que vai regaçar todo mundo.
Tu já viu Três Homens em Conflito? Aquele bem classicão que tem a música...
Do coisa, do Clint?
É.
Já. Eu Nossa. Acho que eu já... É que assim, ó, é que eu com...
Tá muito dentro da...
É que eu com o meu avô, a gente já viu tanto filme de Velho Oeste com Clint Eastwood, que eu não sei se eu vi esse, se eu vi outro. Esse é aquele que no final o menininho tá sentado na cerca falando com o cara, ou esse é outro? Não, acho que esse é outro, nem é o Clint nesse.
Eu acho que esse não é.
Não é, não é nem o Clint.
Porque no final tá os três, assim, com...
Ah, então
no
não,
cemitério.
Não, é esse.
Pô, esse filme é bem antigo, é bem velho. E é muito bom, cara. Nossa, que filme gostosinho de ver. No começo ele parece que ele vai ser chato, ele parece que ele vai ser um filme datado, mas ele é muito foda. Então assistam aí Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and The Ugly.
E não assistam Animais Noturnos.
Voltando aqui em Animais Noturnos, um negócio que me frustrou um pouco quando eu tava assistindo, é tipo assim... É a personalidade real daqueles caras que fizeram aquilo com aquelas mulheres. Tipo assim, porque quando a gente vê eles no carro, eles parecem ser uns lunáticos. E daí depois eles vão lá, estupro e mato. As duas, eu acho, né? E daí eles parecem ser só uns bocó, tá ligado? Sei lá, achei um pouco
frustrante. Uns caipira, tá?
É, uns caipira que, sei lá, achei um pouco frustrante aquilo ali. Como é lidado com aquela situação depois do ocorrido. Parece que não teve um efeito, assim.
Parece que eles são só uns bandidinhos comuns que
Sim,
chegaram
cara.
Ali...
Não parece que fizeram um crime horrendo, tá ligado? E eu achei isso um pouco bad vibe. Talvez seja a intenção do filme mesmo, né? Mas foda.
Mas é legal o coisa do policial, cara. Eu gosto da história da storyline do policial, que ele morrendo e tal, e daí começa a pegar, a buscar vingança com as próprias mãos e foda-se, tá ligado? Essa eu achei massa.
É verdade.
O policial, na verdade, é o melhor personagem. Não, o bom é que a gente tá falando aqui do filme e a gente não falou que essa história toda é um livro que o Jake Gyllenhaal da vida real escreveu pra Amy Adams, porque a Amy Adams deu um pé na bunda dele porque ele era covarde.
É isso aí mesmo, tem que fazer, Longis.
Tu vai remoer isso o resto
tu
da tua vida.
Tem que remoer e tu tem que
dar um bolo nela no final. Tem que dar o troco. É isso aí.
É isso aí. Shed demais.
Isso é shed demais.
Agora, para acabar, Longuese, para os nossos fãs primordiais aqui do Café Foundation que estão acompanhando a gente desde o início, que é o total de 0 pessoas, porque no início quem escutava eram nossos amigos.
E eles não escutam mais.
Então, se algum amigo nosso estiver escutando, manda garrafa pra gente no WhatsApp, que a gente vai saber.
Mas, na verdade, todos os ouvintes são nossos amigos.
Sim. Não. Só os expressinhos, Languizzi.
Isso aí. Amizade de verdade é conquistada com dinheiro.
A amizade amizade paga boleto aqui no Café Foundation. Vamos gravar agora o nosso episódio perdido, Luan. Nosso episódio perdido de Capex. Um dos primeiros episódios que a gente gravou e que teria sido um arrependimento se a gente tivesse botado esse episódio no ar, porque não daria visualização nenhuma e esse filme é uma porcaria e tem o Kevin Spacey e é tudo muito merda. E o episódio tinha ficado uma merda, então tudo que envolve Capex é uma bosta.
Vamos agradecer a minha inabilidade em operar a mesa de áudio, que não consegui acertar o áudio, ficou tudo cagado, aquela porra.
Inabilidade que vem até hoje.
Mas hoje deu uma melhorada, não perdemos mais nenhum episódio, porra.
Então conta aí pra gente a história de Capex, mano.
Cara, tem um...
Um personagem.
Um ET. Spoiler. Ele é um ET. Ele some, ele é um ET, né?
Que?
Vamos discutir o final aqui. Ele é um ET ou não é um ET?
Ele não some no final.
Não some?
Não fisicamente.
Ah, verdade. Ele some, mas daí acham ele, né?
É que tipo assim, ó. É um cara que ele fala que ele é de outro mundo chamado Capex. E que é um mundo utópico, não é?
É, super pica, não precisa...
É, e que ele tem superpoderes e tal. E ele meio que vai num hospital lá.
Psiquiátrico.
E ele fica contando essa história e ele começa a fazer com que os pacientes e até os doutores acreditem nisso, nessa história dele. Então ele fica falando, ó, dia tal, hora tal, eu vou voltar pra Capex.
E eu vou levar alguém comigo. A mulher some, porra.
A mulher some.
Some.
Tem certeza?
Absoluta.
Não some.
Some. Tenho certeza que a mulher some.
Tá, mas daí esse final então não é aberto.
Será?
Não, Luan.
Será que ela... Eu acho que ela some, mano. Porque ele tinha escolhido ela pra levar e ela sumiu. Tanto que ela era a mais sofrida lá do...
Quem que ele escolhe pra levar?
A que tinha perdido os
filhos. Ela não morre?
Não. Eu acho que ela sumiu.
Eu acho que deu o corpo, não. Porque no final ele fala assim, ó, nesse dia, essa hora, eu vou levar alguém comigo e vou voltar pra Capex. E daí...
Não, mano, mas essa história é uma bosta. Mas a side quest do corpo dele é muito massa, mano. Que daí tem o psiquiatra, ou a psiquiatra, não lembro, que vai começar a investigar a vida do... Esse corpo que o habitante de Capex tava...
Possuindo. Porque a gente acha que ele é... Que o corpo é de Capex, mas na verdade, teoricamente...
Era de um amigo que ele vem visitar toda vez que esse amigo tá passando por algum problema
na vida.
Isso, que daí eles vão descobrir que, tipo assim, talvez seja uma defesa do cara criar essa outra personalidade, só que ele passou por um monte de merda na vida dele, daí vão descobrir ele tinha uma casa lá no interior e ele chega dentro de casa um dia e a mulher dele e a filha dele estão mortas, um bagulho assim, e ele some num rio, ele entra no rio e, tipo, some pra se matar. E depois disso, quem apareceu foi o Capex no meio da cidade, no meio da estação de trem.
Isso.
Essa side quest é legal, porra.
Que falando assim, tu até me parece que esse filme é bom. Só que esse filme, ele é muito relaxado, ele é muito porco.
É verdade.
Tá ligado? Tipo assim, a sinopse dele é interessante, mas...
Sabe qual é o problema,
ele Herbert? Ele é executado, é muito merda.
Sabe qual é o problema dele?
Qual?
É que eles botam ficção científica numa história que é pra ser psicológico.
Não. Ah, é que eu... Pode ser. Pode ser.
Se eles não botassem aquela putaria de Capex lá...
Eu acho o nome Capex muito merda.
É, já
tipo,
é...
Tipo, tudo que é envolvido... Tudo que envolve Capex, verdade. Tudo que envolve Capex é... Mas daí ia botar o quê?
Mas daí faz ele ter outra personalidade que não seja um ET, porra. Tem todo um thriller psicológico aí por descobrir o assassinato da filha e da mulher.
Esse filme é uma bosta, mano. Tem o Kevin Spacey aí, que é um filho da puta também. E esse é um filho da puta confirmado, tá?
Tá confirmado?
Tu fica sempre nessa de que não sei o que.
É que eu não tenho certeza, porra.
Qual que é?
É? Então tá confirmado aí, ó.
Kevin Spacey vai tomar no cu.
Ih, corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.